falando sobre o conceito de kashrut. Queria entrar agora, finalmente, na questão de diferenças que existem entre as supervisões. É um tema delicado, mas preciso abordar, obviamente, que com cautela. Vamos tentar entender o que acontece. Quando uma supervisão vai verificar uma indústria, tem alguns detalhes aqui. Em primeiro lugar, precisa se verificar qual é a ideologia, talvez não é a melhor palavra, daquela supervisão. Nós vimos várias coisas que existem rigores, existem leniências. E isso porque nós não trouxemos tudo, só damos umas ideias. Mas existem muitos pontos que têm as suas discussões. Se basta fazer de uma forma mais simples ou se precisa de rigor. Esse é o primeiro ponto que diferencia entre as supervisões, que é essa ideologia. Existem supervisões que tendem a fazer uma kashrut básica. Kashrut básica significa o que a lei permite, está permitido. Óbvio que existem nuances e óbvio que não existe um padrão. Tem as que vão aceitar qualquer tipo de coisa e tem aquelas que alguma coisa vão querer fazer algum rigor. Mas não em tudo. Então, tem aqui umas variações. Mas existem então as asgarrotas, supervisões, que tendem a fazer uma asgarra mais básica. Qual é a ideia deles? A ideia dessas supervisões é: quanto menos rigores nós fizermos, mais produtos nós vamos conseguir aprovar, como kasher. E não é que estamos aprovando uma coisa que não é kasher, Deus nos livre. Estamos aprovando produtos que são kasher. A única coisa é que nós estamos aprovando produtos que são kasher, uma kashrut básica, o que a lei permite, sem fazer nenhum tipo de rigor. Tendo mais produtos aprovados, nós vamos conseguir atingir mais pessoas. Porque tem muita gente que vai querer buscar fazer rigores quando come. Mas tem muita gente que não, eu quero me contentar com o kasher básico. Não quero precisar pagar mais caro por um produto que tem rigor. Não quero. Eu quero poder ir no supermercado, comprar os produtos que tem lá na prateleira, numa boa, com preço de mercado. E não me importo, não preciso de rigores. Eu quero comer kasher. Ou tem até aquela pessoa que nem come kasher. Infelizmente. Mas quando ele vê que, opa, aqui na prateleira tem esse daqui e tem esse daqui. Os dois são o mesmo produto. Qualidade é igual. E esse produto é kasher? Eu vou comprar o que é kasher. Por que não vou comprar o kasher? Então a pessoa acaba começando a comer kasher pelo fato de ter produto kasher, de uma kashrut básica, em todos os lugares, fácil. Fácil acesso, fácil preço, boa qualidade. Não tem por que não comprar kasher. Então, por isso, muitas supervisões são bem lenientes. Algumas são bem lenientes, algumas são um pouco menos lenientes. Mas não buscam rigores para que haja mais produtos na prateleira. Existe agora o outro lado. O outro lado são as garrotas, são supervisões que são chamadas, como nós já mencionamos, de mehadrim, embelezadas, que pode ser que não é o melhor termo, mas fato é que isso que pegou a moda e assim são chamadas, então vamos dar nomes da forma que são chamadas, que são supervisões que buscam rigores. Tem as que buscam mais rigores, as que buscam um pouco menos de rigores, as que usam rigor ABC, não usam DE, e as que buscam, as que usam CDE, não usam AB. mas elas buscam rigores. Elas buscam rigores e... Você fala, mas por que isso? Porque tem uma clientela, tem consumidores, tem pessoas que querem comer de um alimento que tem uma qualidade de kashrut mais avançada. Da mesma forma, quando você vai comprar um produto, você, em vez de comprar o produto de marca barbante, você vai querer comprar um produto de uma marca melhor. E as pessoas que pensam no lado espiritual. Se eu tenho para comprar agora dois produtos, e esse produto aqui, espiritualmente falando, tem rigores, então ele tem mais qualidade, eu quero comprar esse. Então essas supervisões vão ter provavelmente menos produtos. Por quê? Obviamente que restringindo, tendo rigores, você não consegue um leque tão grande, então você vai ter um pouco menos. Mas você tem consumidores que estão interessados nisso. E essas pessoas vão buscar comprar esses produtos Mehadrim. Mas essa não é a única diferença que tem entre as supervisões. A segunda coisa que tem grande diferença entre as supervisões é o grau de controle. Quer dizer o seguinte: se eu vou numa fábrica, eu verifico tudo, está tudo de acordo, tudo perfeito. Quando eu tenho que voltar de novo nessa fábrica para verificar que está tudo de acordo? Tem supervisores que vão te dizer todo mês. Tem supervisores que vão te dizer uma vez por semestre. Tem supervisores que vão te falar uma vez por ano. Uma vez a cada alguns anos. Porque não tem porque mudar nada lá. Tem supervisões que vão dizer depende do produto. Produtos mais complexos, tem que voltar mais vezes. Produtos menos complexos, você pode ir mais espaçado. Então, tudo isso é um ponto a ser ponderado. Qual o controle que você tem? Outra coisa faz parte do controle. Qual é a qualidade dos seus supervisores? Eu contrato supervisores que entendem das coisas. Eles sabem direitinho o que ver, como ver. Ou que eu contrato pessoas que eu quero pagar mais barato, então vou pegar pessoas mais baratas, que vão me trazer um relatório e eu, como o chefe deles, vou verificar os relatórios e segundo isso eu vou aprovar ou não. Você fala, bom, no final das contas, então, qual a diferença? Faz diferença. Por quê? Porque saber enxergar e saber o que enxergar e como enxergar e o que passar para o superior faz toda a diferença. Certo? Ser um auditor é uma coisa que faz bastante diferença como que você vê. Então, isso faz muita diferença nas Hashgachot. Você tem supervisões que têm supervisores muito básicos. Então, a confiabilidade também fica um pouco pendente. E você tem aqueles que têm pessoas bem treinadas e que sabem direitinho, muito bem, o que enxergar. Eles têm olhos que sabem olhar onde deve ser olhado na fábrica para poder verificar de fato que as coisas estão de acordo. E como nós vimos alguns dias atrás, que também tem aquela diferença das supervisões que só vão aceitar quando tem um supervisor acompanhando de início ao fim daquela produção, fazendo um lote especial. E tem as supervisões que vão aceitar da fábrica de uma forma geral, uma vez que eles verificam a cada algum tempo e verificam que está tudo de acordo, tem os procedimentos fixos da fábrica, você pode confiar que tudo está de acordo. Essas são as diferenças básicas que existem entre as supervisões. Então, assim, em relação à confiabilidade, isso é crucial. Confiabilidade, você precisa ter uma confiabilidade. Se é uma supervisão que trabalha meia boca, então, como que dá para confiar neles? O outro ponto, que é ser ou não Mehadrim, isso já é uma questão pessoal. se eu estou querendo buscar rigores ou se eu quero uma kashrut básica. Então, existe nas kashruyot básicas com confiabilidade maior ou menor, e existe entre as kashruyot rigorosas mais confiabilidade e menos confiabilidade. É verdade que geralmente, né, não dá para comparar a confiabilidade que se tem nas asgarrot, nas supervisões rigorosas, em relação às lenientes, porque se uma supervisão já é rigorosa, então presume-se, né, que existe uma escolha melhor de supervisores, existe um acompanhamento melhor e tal. Mas isso não quer dizer nada. De uma forma geral, sim. Então, por isso, para eu saber qual supervisão eu posso confiar, é sempre bom conhecer ela de perto. Se é possível conhecer ela de perto, a melhor coisa que tem. Ah, mas peraí, eu compro produtos importados e etc. Então, nesse caso, eu preciso consultar pessoas que saibam me direcionar quais são supervisões confiáveis. E aí depende, você vai ter que definir. Eu estou buscando rigores ou não estou buscando rigores, para poder receber uma lista de supervisões que dá para se confiar. Se eu quero mais rigoroso, então tem uma série de supervisões básicas confiáveis que não vão servir para mim, porque eu quero algo rigoroso. Mas se eu quero algo que é básico, então eu vou ter, com certeza, muito mais asgarrot, muito mais supervisões. Isso vai variar bastante. E temos que falar talvez mais alguns detalhes aí sobre essa questão, se Deus quiser, amanhã.